Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2016. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Girissati, filho diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de finanças e diretora de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Girissati Filho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez tê-los aqui na nossa conferência da Iguatemi. Agora sobre o segundo trimestre de 2016, a gente começa no slide 3, destacando aí, falando um pouco sobre os highlights desse trimestre, onde as vendas totais atingiram 3,1 bilhões, um crescimento de 13,2 em relação ao segundo trimestre de 15. Vale lembrar que aqui, a gente, como teve a entrada do Pátio Genópolis, se a gente considerar as vendas, a gente ainda contém um crescimento da ordem de 4,4%. As vendas mesmas áreas cresceram 3,2% e as vendas mesmas lojas ficaram em 3% de crescimento. Isso mostra aí o esforço da companhia em gerar uma melhor produtividade, uma melhor eficiência nas novas áreas, na entrada de novas operações que acabam melhorando o nosso mix de lojas e a performance dos empreendimentos. A gente tem os aluguéis mesmas lojas aumentando 6,4% e os aluguéis mesmas áreas crescendo 6,1%. A receita líquida atingiu 162 milhões, 0,8%, um crescimento de 4% com relação ao segundo trimestre de 15. E o lucro líquido atingindo 35 milhões, com um FFO de 62 milhões. A gente tem também aqui uma pequena melhora no endividamento em relação ao primeiro trimestre do ano, com uma reduçãozinha aí para 3,26 na relação dívida líquida e EBITDA. Continuando nos destaques em termos de novas atividades, a gente teve a inauguração da expansão do Iguatemi Porto Alegre, que foi em abril, com uma adição de 20,4 mil metros quadrados de ABL nova, uma expansão que abriu com enorme sucesso, como também foi a recente abertura do Iguatemi Campinas no ano passado. Shoppings consolidados muito fortes, que tiveram forte expansão de ABLs importantes, na ordem de 20 mil, e que performaram muito bem desde o início, com várias operações aí se mantendo entre as melhores do país. Essa abertura eu vou comentar um pouco mais no detalhe quando a gente falar um pouco mais à frente. Também a gente teve a entrega da torre do Iguatemi Porto Alegre, dentro do estratégia da Iguatemi, de tornar seus empreendimentos em larga escala em projetos de uso misto, com adição aí de 10,7 mil metros de ABL total, e também eu detalho um pouquinho mais à frente. E o início das comemorações de 50 anos do shopping do Iguatemi São Paulo, e que também a gente detalha um pouco mais à frente, que completa 50 anos, num dos grandes momentos, acho, do empreendimento. E tivemos com o evento subsequente, a captação do CRI, concluída aí em julho de 2016, no valor de 275 milhões, com uma taxa final bastante em destaque, porque conseguimos aí um CDI menos 0,1 ao ano, com prazo de 7 anos, mostrando aí a qualidade, a confiança e a credibilidade que a companhia tem hoje no mercado, conseguindo captar a uma taxa dessa no momento como a gente está vivendo. Na sequência, então, a gente tem a inauguração e alguns eventos relevantes. A gente, no primeiro slide 6, mostra aí a nova cara do Iguatemi Porto Alegre, com aquele crescimento que eu mencionei de 20 mil metros de ABL nova, um shopping atingindo aí quase 70 mil metros de ABL, se tornando um gigante e a maior referência de comércio da zona sul do país, também se tornando uso misto, como dá para ver ao lado aí com a torre, performando maravilhosamente bem desde o início, com várias operações inéditas, chegando em Porto Alegre, como foi o caso de Zara Home, enfim, Lego, enfim, várias operações aí que não estavam presentes no mercado atual, Coco Bambu, entre outras, e que vão certamente aí reforçar o desempenho do empreendimento e se tornar ainda mais consolidado e mais forte dentro da estrutura da Iguatemi. Na sequência, então, a gente tem a torre, já praticamente concluída, né, entregue, adicionando aí os 10 mil metros de ABL nova que eu mencionei, e com uma prospecção da ordem de 30%, já com vários enfim, prospects aí para a entrada do prédio. A gente tem visto claramente a preferência Brasil afora por estar junto a um complexo de varejo e que acaba não tendo uma competição tão dedicada com os empreendimentos freestanding. Então, a gente acredita que vai ter uma boa utilização dessa torre ao longo do tempo, né? Comercialização da torre na sequência. Na página 8, a gente tem um pouco da celebração dos 5 anos do Iguatemi Alphaville, e também um shopping que vem se consolidando numa região que também cresceu bastante e se adensou nos últimos anos. A gente vê aqui a foto de uma torre ou duas torres atrás, mas e nesses 5 anos foi feito mais uma enorme torre ali, hoje ocupada por toda a Cielo, que vem, enfim, consolidando o ponto ali comercial do Iguatemi São Paulo, do Iguatemi Alphaville, e também tem várias boas entradas aí também e prospecções para o ano que vem, na medida que o shopping vai se consolidando e sua região também se consolida. Iguatemi São Paulo, na página 9, então, como eu falei, celebrando 50 anos de atividade, né, chega aí a 50 anos depois de ser o primeiro empreendimento de shopping centers no país, eu acho que reafirmando a sua posição de liderança em contexto no mercado de shoppings no Brasil, a grande referência de shoppings no país, a grande marca reconhecida internacionalmente em shopping centers, né, a referência que é o Iguatemi hoje em várias das operações internacionais que se referem a ele como o grande ponto comercial no país e porta de entrada. E eu acho que ele chega a essa, enfim, a esses 50 anos de atividade num dos grandes momentos da sua história, né, e com a celebração e entrada no ano que vem talvez da marca considerada mais luxuosa, que é o Hermès, né, Valentino, Fendi, completando aí um mix único, absolutamente diferente do resto do país todo, atraindo todos os brasileiros e tal, e reforçando muito a sua produtividade com crescimentos bastante significativos, mesmo 50 anos depois de iniciar sua atividade, sempre, mostrando sempre a capacidade da Iguatemi, da sua equipe, de renovar os seus ativos, de estar sempre atualizando, melhorando a produtividade dos seus ativos, né, seja no desenho. Então, acho que a empresa mostra que é a mais competente na parte de desenho, a mais competente na parte de conteúdo, e trabalhando fortemente também nas áreas de marketing, em serviços e na excelência operacional, que, enfim, reforça toda a qualidade e o know-how que a Iguatemi adquiriu ao longo de tantos anos de atividade. Na sequência, a gente tem os projetos de andamento, Acho que vale lembrar sempre a companhia Pre-IPO, era uma companhia com 123 mil metros de ABL. Ela conseguiu adicionar nesses anos todos aí quase 350 mil metros de ABL nova. Teve a venda do Rio de Janeiro, que, enfim, não era adequado no portfólio que a empresa vem montando ao longo dos últimos anos. Chegou aí hoje a 454 mil metros de ABL. Vale lembrar que desses 454, 450 mil foram adição de projetos novos, então bastante desenvolvimento. E temos aí os três altos anunciados que perfazem um total no final de 2019 de 500 mil metros de ABL própria para Iguatu. Na sequência, página 12, a gente tem um detalhe sucinto aqui das três outlets, né, e as expectativas de abertura, ABL e participação da companhia, e que são hoje aí o pipeline da empresa, que obviamente está aguardando aí o momento mais adequado para voltar a avaliar bons projetos. Tem bons projetos na carteira, mas que espera aí olhar qual é o melhor momento e do Brasil, quais são as coisas que vão ser efetivamente realizadas para a economia brasileira, para soltar aí um novo pipeline de projetos que façam a companhia crescer dentro das suas características que enfim, ela defende até agora. E na sequência, então, eu passo aí para a Cris, para que ela possa continuar falando um pouquinho mais e dando maiores detalhes sobre o resultado da companhia nesse segundo trimestre de 2016.
Bom dia a todos, obrigada pela participação no nosso call. Passando direto para a página 14, eu vou falar um pouco dos principais indicadores operacionais. Então, a mudança da nossa ABL em todos os seus formatos aqui, basicamente, é a adição do Higienópolis, que é um shopping a mais, e também as expansões, quer dizer, um pedaço da expansão que foi aberta no segundo trimestre do ano passado, Campinas, e esse ano, obviamente, também a expansão do Porto Alegre. Vendas totais, Carlos já mencionou, fechou em 3 bilhões de reais, é um crescimento aí, isso considera 100% do Higienópolis, dá um crescimento total de 13%. Também, como já comentado, vendas mesmas lojas, fechando no trimestre 3.0, Same Area Sales fechando em 3.2, e aí aluguéis mesmas lojas 6.4, 6.1, então, bastante resiliente aí no trimestre. Acho que também uma melhora, principalmente na parte de vendas, quando a gente compara o que foi o primeiro tri com o segundo tri, né? E olhando no semestre, então, um resultado aí também bastante, bastante interessante no acumulado. Custo de ocupação, uma pequena estável contra 2015, eu acho que a gente teve aí até um pouco melhor do que o primeiro tri, 11.7. Taxa de ocupação praticamente flat com o que foi o primeiro tri, também um pouquinho abaixo de 2015, muito em função das renovações que a gente está fazendo nos principais empreendimentos. Lembrando sempre que esse número não inclui a nossa parte de locação temporária, então a sensação para o cliente nunca é exatamente essa. E a nossa inadimplência, que também baixou em relação ao primeiro tri, um pouco superior também, como foi o caso do primeiro tri em relação a 2015, mas aí bastante aceitável nos 3% de inadimplência no semestre 43.4. Na próxima página aqui, a gente olha a demonstração de resultados. Nossa receita bruta fechou em 189 milhões de reais, um crescimento de 7% no trimestre. Uma parte de imposto de desconto crescendo aí 37%, 26 milhões de reais. Basicamente, o crescimento em relação a descontos, obviamente, a gente já vem falando isso há vários trimestres. Acho que até uma das grandes razões pela qual a inadimplência realmente também não cresceu, a gente antecipou muito o movimento de descontos, buscando não ter o problema de inadimplência, que também impacta não só aluguel, mas impacta condomínio e fundo de promoção. Então, isso é importante a gente manter condomínio e fundos saudáveis para que os shoppings continuem produzindo um serviço e uma entrega de qualidade. Receita líquida, então, fechando em 162 milhões de reais, crescimento de 4%. Custos e despesas, como já vimos assim, em vários outros trimestres, bastante assim, controlados. né, redução nominal aí no total, 45 milhões, 46 milhões de reais no TRI. Quando a gente olha no acumulado do semestre, 87 milhões, uma queda aí de quase 5%. Né? Isso aqui a gente tem realmente feito um esforço grande, tudo que está no nosso controle, a gente vai buscando eficiência, a ideia é fazer um corte inteligente, buscando mais produtividade, buscando readequar a companhia ao tamanho da atividade que a gente tem hoje, e isso vem gerando frutos tanto nesse TRI, e eu acho a expectativa que continue com esse mesmo comportamento para os próximos trimestres. Outras receitas operacionais, 4,5 milhões de reais, basicamente revenda de pontos, e o EBITDA então fechando em 121 milhões, quase 122 milhões de reais, um pouco abaixo do que foi o segundo trimestre de 2015, muito em função da gente não ter os mesmos efeitos não recorrentes de outras receitas operacionais que a gente teve em 2015, aí, que tinha 12 milhões de resultado. Então, no semestre, fechando em 250 milhões de reais, um crescimento em relação a 2015 ainda de 11%. EBIT fechando em 94 milhões, né, e o que também não tem mudado de outro TRI é a parte de despesas financeiras, bastante puxada em função da alavancagem da companhia, 53 milhões de reais, um aumento de 40%, e fechando então com lucro líquido de 35 milhões, uma queda, muito em função realmente da parte de despesas financeiras, no semestre fechando em 74 milhões, aí uma queda em relação a 2015 de 20%. E o FFO, por consequência, também mostrando esse comportamento, aí, então 62 milhões, uma queda de 15% no TRI, e 178 milhões, uma queda de 9% no semestre. Passando para a próxima fase, dando um foco na parte de receita, a gente olhando a receita bruta do segundo TRI de 2016, acho que aluguel, parte fixa do aluguel continua crescendo de uma maneira bastante saudável, aí 9%, taxa de administração 7,4%, estacionamento crescendo dois dígitos aí em 13,8%, e outros caindo quase 3%, muito em função também do aniversário do Alphaville, então por isso a amortização das luvas do início, então se encerram, e aí obviamente não, tem esse efeito na linha de outros. Dando uma abertura na receita de aluguel, a gente vê que o aluguel mínimo vem crescendo 9,5%, isso é um dado importante, lembrando que o aluguel mínimo é o que corrige pela inflação, é o que receta na hora da gente renovar contratos, então é importante a gente ter esse crescimento no aluguel mínimo como perspectiva para o futuro, tá? Overage também bastante saudável, assim, nesse segundo TRI, né, esse é um reflexo, o same for sales reflete isso, crescendo 7,6%, e locação temporária aí também bastante saudável, com 9%. Na próxima página, na página 17, a gente, como eu reforcei no nosso resumo do P&L, acho que na parte de despesa a gente vem fazendo esse trabalho bastante forte, né? É uma queda que a gente tem observado desde 2013. A gente sempre falou que a gente ia buscar essa economia de escala ao longo do tempo, a gente não tendo o mesmo nível de produção orgânica que a gente estava tendo nos outros anos, a gente deixa de ter gastos pré-operacionais que a gente carregava no nosso balanço, nosso P&L, e aí fica puramente com a parte operacional. Quando a gente olha custos e despesas caindo 1,6, a gente tem um leve aumento dos custos, muito em função do crescimento da ABL, né, e uma queda bastante expressiva aí na parte de despesas, em função das coisas que a gente vem realmente readequando e buscando essa eficiência na companhia. Tá? Passando para a página 18, uma fotografia do nosso balanço e do endividamento. Então, a gente fechou o semestre aí com uma dívida total bruta de 2 bilhões de reais, disponibilidade na casa de 300 milhões, então uma dívida líquida de 1,7, que com o EBITDA de 12 meses aí, em 530, mais ou menos, nos dá uma dívida líquida sobre EBITDA de 3,26 vezes. Também uma leve queda, aí, mas praticamente flat aí, com relação ao primeiro TRI. Embaixo a gente tem o cronograma de amortização da dívida bastante espaçado, também não mudou a fotografia do TRI passado. Eu acho que vocês vão ver no nosso CRI, que a gente emitiu agora também, uma carência bastante grande aí, 5 anos, um prazo total de 7, quer dizer, a gente também não prejudica esse alongamento aí da curva. E o perfil da dívida é basicamente focado em CDI, as debêntures e os CRIs todos que a gente emitiu estão linkados a CDI, TR é o que resta de crédito imobiliário, TJLP é o que também resta de BNDES, que nos próximos anos deve amortizar, a gente deve ficar bastante focado aí no CDI. Bem, em termos de apresentação, é isso que a gente tinha pro trimestre. Eu acho que vale reforçar só também que a gente continua reiterando o nosso guidance, né, de crescimento de receita de 5% a 10%, manter uma margem EBITDA entre 73% e 77%. Então, estamos a caminho de cumprir esse guidance, estamos no meio do caminho, tá bom? Bem, estamos abertos a perguntas. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Garcia, do Bradesco.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas. Primeiro, sobre performance do shopping, né? A gente viu que esse tri, o Porto Alegre e o Rio Preto se destacaram. Eu acho que o Porto Alegre passou pelo processo de expansão, então acho que, mesmo tendo 2 meses, se vocês puderem comentar um pouco, né, e tendo sido uma expansão, o que a gente pode esperar para frente? Enfim, a gente ainda vai ver uma atração forte aqui, se esse efeito tem algum ajuste de realização, ou se são só os aluguéis mesmo desse crescimento. E também o Rio Preto, assim, um shopping, entender um pouco desse crescimento forte e se a gente pode ver isso acontecendo com alguns outros ativos, né? E aí o segundo ponto é sobre um possível aumento de participação. A gente sabe que o foco da empresa no curto prazo é reduzir um pouco a alavancagem, mas principalmente no sul, Porto Alegre, por exemplo, a gente vê esses ativos indo super bem, é exatamente onde a empresa tem uma participação média mais baixa do que a média do portfólio. Como é que vocês têm a possibilidade de aquisição, não só da parte do IRB, etc., para Edu Belos, mas também em ativos como o próprio Iguatemi Porto Alegre, enfim, como é que está essa dinâmica?
Oi, Luiz. Então, acho que realmente, para responder a primeira pergunta, eu acho que o CIPA, o Carlos até mencionou, né, na nossa abertura, foi um sucesso, foi fenomenal, assim, a abertura. A gente continua tendo repiques dessa abertura, porque à medida que as lojas que não inauguraram junto com a gente continuam nessa fase de abertura, a gente acaba tendo esses repiques aí de fluxos incríveis, como foi, por exemplo, agora recentemente a abertura da Nespresso, a primeira Nespresso no Sul, e que não abriu com a gente na inauguração da expansão, e está lotado, deslotado. Todas as Nespresso, né? Eu vejo aqui no Iguatemi, é impossível você entrar na hora do almoço para comprar qualquer cápsula. Eu acho que o Sul não vai ser diferente. Então, acho que o CIPA realmente é uma expansão acertada. Acho que a gente tem uma expectativa aí de maturação, realmente, da expansão, mas é um entendimento consolidado, tá? Acho que não deve continuar na mesma toada. A parte de Rio Preto, de verdade, eu acho que aqui é a maturação do empreendimento. O pessoal descobriu o shopping, a gente está num eixo que é um eixo de desenvolvimento ainda, então as pessoas vão aderindo aos poucos. A parte de venda do shopping vem caminhando muito bem. É um shopping que já se consolidou de final de semana, vem melhorando agora a frequência durante a semana. E a gente tem, para o segundo semestre, a entrega de vários dos prédios que a gente fez permuta em volta. A parte residencial do Integrato, o hotel que já, a Cátia, está totalmente pronta. Eles, inclusive, estão em teste já da operação do shopping para poder inaugurar para o público, e a parte do comercial também entrega esse ano. Então, acho que o Rio Preto tem muitas novidades boas esse ano, que devem, inclusive, ajudar esse tráfego mais frequente, diário, né, que não é só de final de semana. Então, acho que tudo de bom para o Rio Preto, sabe? Acho que a gente está no caminho certo da maturação. Acho que ele deve ter, da mesma forma que a gente vê isso acontecendo no JK, Marketplace, das torres adensando e aumentando o fluxo, o Rio Preto é um que claramente vai ter todo esse benefício também, além da maturação natural, que é o pessoal acostumar a frequentar, almoçar, comprar no dia a dia, tá?
Bom dia, Luiz. Carlos, falando um pouquinho da tua pergunta sobre aumento de participação, quer dizer, eu acho que a gente tem uma participação bastante forte no sul do país, trabalhou nesses últimos anos para ampliar essa participação lá, né, e com o crescimento desses dois shoppings, primeiro com a expansão do Praia de Belas, agora com a expansão do Guatemi Porto Alegre, e não só a expansão desses empreendimentos com tamanhos bastante relevantes, o Praia de Belas quase 50 mil metros ABL, Porto Alegre com 70 mil metros ABL, ambos se tornando projetos de uso misto, bastante fortes, com regiões bem densas, cada vez ganhando isso. Então, acho que realmente são propriedades que vão trazer crescimentos ainda futuros importantes, na medida que consolida, que se torna mais completo. E, obviamente, que a gente, claro, tem todo o interesse de poder, em diferentes momentos, ampliar a nossa participação, nosso share nessas propriedades, né? Rádio Belas, acho que com maior facilidade, uma vez que, enfim, temos aí oportunidades com o IRB, como você comentou, mas estamos sempre olhando outras oportunidades, na medida que eles aparecerem, com certeza a gente tem todo o interesse.
Tá certo, obrigado. E só um follow-up em relação ao JK, que você comentou, acho que é um dos únicos ativos de shoppings, né, com receita ainda negativa. Como é que está a expectativa de vocês para ele voltar a ter crescimento, pelo menos nominal?
Não, Luiz, acho que o JK, até para o pessoal que está aqui em São Paulo, é sempre mais evidente, porque a gente frequenta mais, né? Mas vocês veem que tem um reposicionamento de mix aí bastante forte acontecendo no JK. Então, essa queda é um reflexo disso, da gente estar trocando exatamente espaços que são grandes, que estavam ocupados por lojas como Ponto Frio, como Topshop, que já estão tendo outros destinos, já estão até tapumados. A gente tem a expansão da Zara Home, a gente teve a expansão da Gucci, a gente tem a entrada da Toolbox, a gente tem vários outros caras entrando. Isso deve inaugurar agora no segundo semestre e a gente deve voltar à vida normal. Acho que outra coisa do JK importante é que a torre do Bloco B ali, que era antiga da Azul, foi ocupada já pela Johnson. Isso traz um novo fluxo aí de consumidores. E as torres da Camargo continuam sendo ocupadas, quer dizer, a primeira torre acho que já está quase toda ocupada, a segunda torre está indo para ocupação. Então, assim, de novo, né, acho que tudo isso vai reforçando, e a abertura das novas lojas claramente é o fator preponderante aí para a gente continuar na nossa toada de crescimento. Tá?
Acho que vai lembrar também a abertura de Bonitec ali no prédio da Johnson & Johnson, quer dizer, eu acho que o JK é um shopping de 4 anos, né, que hoje, já depois do Iguatemi São Paulo, ocupa a posição de segundo melhor empreendimento em termos nessa esfera do luxo, né, quer dizer, né, em vendas, aí, né, claramente ele já chegou nesse patamar, e é natural que 4 anos depois tenha uma natural atualização, né, do seu mix, porque você aprende o que funcionou melhor, o que não funcionou, e obviamente que como ele não é uma propriedade de 50 anos, mas é uma propriedade de 4, ele tem uma taxa maior de ajuste, que é o que a Cris comentou, com ampliações de operações que funcionaram muito bem, com saída de algumas que não performaram, seja pela própria existência do país, como por aí inadequação ao empreendimento, e aí você tem essa natural colocação de novos, mas tem que ser qualificados, lojistas, para manter a qualidade e a expectativa que o empreendimento traz para toda a sua base de clientes. E, obviamente, com o adensamento e a ocupação dessas torres todas que a gente vê ali no entorno, a expectativa nossa é muito grande para que esse empreendimento se consolide cada vez mais e a performance, a Cris mencionou, a entrada de Johnson & Johnson, a gente já viu operações médias crescendo 25%, 30%, nesses meses, em função simplesmente da entrada de uma empresa trouxe 2,000 e poucas pessoas para trabalhar naquele lugar. Então, acho que a expectativa é muito boa para que a gente ajuste tudo isso e cresça fortemente nos próximos anos.
Ok, tá certo. Obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Caparelli, do Citibank.
Oi, bom dia. Eu também tenho duas perguntas. A primeira seria sobre a vacância. Ela deu uma queda nesse trimestre. Queria saber se vocês podem comentar um pouco a respeito e também qual que a vacância seria se a gente considerasse aí as locações temporárias, né, numa forma comparável, talvez, como as outras empresas reportam. E a segunda seria sobre a utilização dos recursos desse CRI captado agora, dado que o cronograma de CAPEX, né, vocês até comentaram que estão só com os outlets, um investimento mais leve, se seria alongamento da dívida ou se, da forma que o Luiz Maurício falou, vocês estão deixando o caixa um pouco mais reforçado para eventuais oportunidades de aquisição. Obrigado.
Oi, Guilherme. Então, da vacância, a locação temporária você sempre pode contar por volta de 2% de ocupação no total, que é o que a gente põe em lojas como o VIX, como a gente põe a própria Lauf aqui, depois a Adidas aqui uma época. Então, assim, 2% é mais ou menos a nossa média aí de ocupação com operações de locação temporária, tá? É uma queda que não é exatamente uma queda, porque a gente está falando de 94 para 93,8, não é uma coisa assim gigante. Eu acho que, de novo, um pouco esse efeito do reposicionamento de mix de vários empreendimentos. O próprio Iguatemi São Paulo, a gente está trocando coisas de lugar. Vocês podem ver que tem lojas que estão reformando, então estão usando espaços temporários. Um bom exemplo disso aqui do Iguatemi São Paulo também foi o do Dick Badan, que está reformando, ampliando a loja dele, ocupando um pedaço do espaço da Saraiva, que saiu perto ali da Praça de Alimentação, e foi para uma área que no nosso corpo está vago, que era a antiga Paulo da Vinci, que também mudou para o lado da Dolce & Gabbana. Então, esse quebra-cabeça de ficar mexendo as pessoas acaba ocupando realmente esses espaços. Tá? Então, de novo, nada que seja preocupante. Na parte do use of proceeds aí do CRI, aliás, vale lembrar que a gente teve uma amortização grande da nossa debenture aí no primeiro TRI, né, logo no começo do ano, foram quase 200 milhões de reais, então essa captação foi realmente para repor os recursos que foram amortizados no primeiro TRI. E a gente tem outras coisas que vão amortizando ao longo do ano, BNDES, caixa imobiliária, especialmente, e que a gente está repondo então essa dívida com uma dívida que está mais longa e mais barata, inclusive, tá? Então é isso.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Banco Merrill Lynch.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Então, ontem mais a respeito da performance de vendas, vocês mostraram aí um semestre seu já apresentando uma recuperação. Queria com vocês como é que vocês estão vendo a recuperação para o segundo semestre. Eu tinha dito que junho tinha sido um mês bom, saber se julho também foi nessa linha. E aproveitando essa pergunta a respeito da recuperação dos shoppings, entender um pouco mais com vocês a cabeça dos descontos nos shoppings que em amadurecimento no São Rio Preto e alguns outros. Entender um pouco com vocês se vocês já vislumbram o potencial retirado desses descontos para o segundo semestre ou seria alguma coisa mais para 2017. É isso, obrigado. Bom dia.
Então, Daniel, acho que assim, realmente a gente viu uma melhora aí da venda no Same Store Sales em relação ao segundo trimestre do ano passado. Acho que a tendência é a gente ter números percentuais de Same Store Sales melhores no segundo semestre, até porque o número começou a cair no segundo semestre do ano passado. Então, se a gente realmente está vendo uma melhora assim, no percentual, acho que até a gente deve ser um pouco mais fácil. Mas, assim, em termos de tendência, eu acho que, só para recuperar o segundo tri aí, acho que abril foi bem ruim, maio não foi tão ruim quanto abril, até porque tem mães, né, então, mas também não foi uma Brastemp. Eu acho que junho realmente foi muito bom, tá? A gente falou assim, pô, até porque fez frio pra caramba, choveu pra caramba, que não é comum, então todo mundo que tinha estoque de inverno vendeu pra caramba, né, então... É, acho que isso não foi um fenômeno só nosso, acho que isso foi assim, across the board, né, no varejo. É, todo mundo falou de um junho realmente muito bom. Então, é, a gente teve essa ajuda aí do clima, que também foi, né, revete em vendas. Acho que segundo semestre, assim, até pelo a gente vê, não é uma coisa que vai crescer double digit, eu acho, honestamente, porque a gente ainda tem uma recuperação mais lenta da economia, então é difícil imaginar que uma venda vai assim, explodir. Tá? Mas eu acho que a tendência é ser melhor, sim, até porque a confiança do consumidor, a gente sente que está melhor, a gente tem setores que a gente que demonstram isso, a gente vê, por exemplo, eu sempre brinco o número de joalheria, que eu sempre comento, que para mim é um bom termômetro de confiança, indo muito bem, a gente vê toda a parte internacional sempre indo muito bem, mas a gente também vê outras coisas como restaurante e tal. Então, tem vários setores já indo muito bem, e eu acho que com uma tendência de melhora para o segundo semestre, até porque tem essa perspectiva futura melhor, tá? Mas, de novo, acho que não dá para ser uma explosão, tá?
Só reiterando o que a Cris colocou, acho que a gente espera um segundo semestre um pouquinho melhor, acho que também sem grandes. Vai depender muito do que for se configurando, aí a gente está no momento da política que vai se definindo aí um quadro e isso também gera uma expectativa de novas ações e que se confirmarem melhora o clima, e a gente sabe que o clima tem muito a ver com o consumo, então acho que essa expectativa a gente mantém, mesmo sabendo que do lado dos descontos, que foi a sua segunda pergunta, eu acho que a gente mantém em linha a expectativa de manter esses descontos na mesma base, porque eu acho que entre a expectativa e a economia real, a gente ainda tem um tempo para que isso se transforme. Então, a gente vê um desconto mais ou menos em linha, melhorando, acho que no início do ano que vem. Acho que a gente tem bastante prospecção de coisas para o ano que vem. Acho que tem muita gente já começando a conversar sobre possibilidades de coisas novas ali, que são bastante importantes. Como você mencionou, os shoppings novos, a gente tem uma expectativa de uma melhor performance, uma vez que eles também vão virando rotina na vida das pessoas. O caso de Rio Preto, que foi mencionado aqui, é um caso clássico. Na medida que o tempo vai passando e toda a atividade que o shopping tem e faz, ele atrai clientes novos que vão, gostam do empreendimento e passam a ver aquele local como seu espaço de compras, você vai ganhando cada vez mais novos clientes, e obviamente vai crescendo a tua força na região como um todo, e isso vai sendo demonstrado em números. Então, a gente vê isso mesmo nas expansões de Campinas, agora Porto Alegre, certamente você tem um ganho para o empreendimento como um todo, né, na atração de um público que ele tinha eventualmente deixado de ir lá porque faltava isso ou aquilo. Então, eu acho que a gente tem um portfólio que vai se beneficiar nesse segundo semestre, certamente, dessa melhora da economia e da sua própria consolidação desses espaços novos. Então, a gente tem uma expectativa melhor para esse segundo semestre, mas a linha de descontos ainda permanece em linha com aquilo que a gente vem vindo até pelo menos no final do ano.
Ótimo, okay? Muito obrigado. Bom dia para você.
Um abraço. Tchau.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Alex Ferraz, do Itaú.
Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas. Na verdade, a gente viu que o gap entre same area sales e same store sales, ele deu uma pequena fechada, né? O same area sales ia crescendo mais. Isso deve ser em função que o mix do portfólio está se estabilizando. Eu só queria pegar a percepção de vocês, se vocês acham que agora o same area sales deve andar mais parecido com o same store sales, ou se vocês ainda veem mais espaço para ajuste de mix. E a segunda pergunta é na linha do Luiz Maurício também. Se de caso, como o Carlos comentou, vocês verem uma melhora na economia e começarem a se animar mais com investimentos, o que vocês acham que seria mais fácil de vocês aplicarem no plano de vocês? Seria aquisição de participação? Seriam mais expansões? Ou anúncio de greenfields? Né? O que vocês veem na cabeça caso tenha uma melhora do cenário macro?
Olha, Alex, então, nessa primeira sua pergunta aí do Same Store Sales, Same Area Sales, eu acho que você sabe que é verdade, a gente sempre está olhando aqui o comportamento, mas como a base do que é o Same Store e o Same Area muda de tri para tri, ela não é exatamente uma coisa sequencial, você entendeu? Porque você pensa o seguinte, eu tiro a fotografia do que é o Same Store Sales do segundo tri, né? Então tem que ser a mesma loja, no mesmo lugar, com a mesma área. E aí eu pego o que é o same area sales, então a mesma, o mesmo lojista no mesmo lugar, né? É, quando eu mudo o tri, o que era same store, não era same area, pode virar same store e same area no mês seguinte. Então, esse número não é exatamente, assim, sequencial, tá? É, mas a tendência não, porque lembra que a gente está reposicionando o mix em vários lugares, como é o caso do Iguatemi, como é o caso do JK e assim por diante, né? Mesmo os shoppings... É que eu apelido Babies, né, carinhosamente. Então, nossos Babies, a gente também tem alguns reposicionamentos importantes. Então, na hora que a gente tem esse reposicionamento, às vezes o same area acaba dando uma explosão e porque ele traz realmente uma produtividade que não tinha antes. Eu tiro um cara que estava underperforming e eu ponho um cara que vende localmente, e aí dá uma explosão grande. Então, acho que a expectativa é que ela continue sendo assim, assim. É, até porque o nosso trabalho todo de reposicionamento é para isso. Agora, depende só do momento, né?
Em relação à melhora da economia, Alex, que você mencionou, quer dizer, eu acho que a gente ainda tem muita incerteza no ar, então, claramente, a gente ainda fica mais com os investimentos de menor risco, seria o mais lógico nesse momento, até que a gente tenha maior visibilidade do que efetivamente é o panorama para um mais de médio prazo. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, de uma objetiva, obviamente que os investimentos de menor risco, como ampliações e aquisições, ainda são, para nós, o cenário mais provável se a gente sentir uma melhora efetiva da economia no curto prazo.
Ok, muito obrigado pela resposta.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorel Guirotti, do Morgan Stanley.
Bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira é, nesse segundo semestre, a linha de impostos e descontos foi R$26 milhões versus R$19 milhões no primeiro trimestre. Quanto desse incremento foi pelo aumento de descontos?
Assim, eu diria que a maioria foi aumento de descontos. Obviamente, impostos é proporcional à receita e a diferença vai ser os descontos. É isso.
Okay. E qual tipo de desconto vocês estão dando às lojistas agora mesmo? Como 2 meses, 3 meses, 6?
Não, normalmente, a gente faz a nossa política de desconto, a gente faz um desconto temporário, tá? A gente nunca adita o contrato na sua totalidade, a gente dá um desconto temporário e isso permite que a gente... E aí varia de tipicamente 3 a 6 meses, dependendo do caso. No final desse prazo, a gente revê a necessidade de manter ou não o desconto, a gente volta a conversar com cada um dos lojistas, e aí a gente renova ou não o desconto, dependendo da situação, tá? Mas isso permite com que a gente continue tendo essa conversa constante com o lojista, medindo custo de ocupação individualmente e vendo as necessidades. E na hora de uma retomada, também tem um mecanismo de ir eliminando os descontos na medida da possibilidade, tá bom?
Além disso, vocês estão renovando contratos de aluguel com o mesmo maturity agora mesmo ou estão renovando com um maturity mais curto?
Não, quando a gente renova, é sempre para 5 anos. O mercado funciona assim, tá? Então, quando ele não é 5 anos, a gente chama de locação temporária, porque a verdade é que ele não tem direito ao ponto, então ele está, entre aspas, disponível para venda. É isso que a gente deixa. Então, se ele não é um contrato que tem direito ao ponto, ele conta como vacância para a gente, tá?
Tá bom. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da Nicole Irakava, do Credit Suisse.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é sobre o custo de ocupação, que tem ficado flat, apesar do crescimento mais forte de aluguel. Enfim, vocês fizeram um esforço no lado de condomínio e fundo de promoção. Queria entender se, da maneira que está hoje, o custo de ocupação, vocês acham que tem espaço ainda? E qual seria esse espaço, né? Para o same-store rent continuar crescendo acima do same-store sales? E se puderem falar um pouco também sobre eventuais oportunidades adicionais para reduzir custo de condomínio, seria interessante. A outra pergunta é sobre a taxa de ocupação, né? Que acho que a Cris até mencionou. Queria só entender se com essa, enfim, melhora na confiança, até algumas companhias já falando de um pouco mais de apetite do lado de varejistas para comercialização de pontos, se vocês acham que a vacância pode acabar até, enfim, reduzindo ao longo desse ano. Obrigada.
Oi, Nicole. Então, no custo de ocupação, tem razão. A gente tem o mesmo trabalho que a gente está olhando nas despesas, tá? Que a gente olha dentro da holding, a gente também está olhando no condomínio e no fundo de promoção, tá? Então, a gente falou um tempo atrás que a gente implantou o orçamento base zero na matricial aqui. Ele, na realidade, pega despesas da mesma natureza, então pega muita coisa que é cross-board entre condomínio e holding, tá? A gente tem feito um trabalho muito grande também no condomínio. A gente vem, aos poucos, terceirizando os postos não críticos, como algumas coisas de limpeza, não tudo, mas algumas coisas de limpeza, assim por diante. A gente vem buscando essas economias, mantendo a supervisão com a gente, mas vou dar um exemplo assim, tipo banheirista, que é um tipo de cargo que a gente consegue terceirizar com tranquilidade. E isso também tem uma coisa importante, que acaba tirando todas as, a gente fala dos penduricalhos que tem em cima da folha, porque dependendo do número de cabeças, tem que ter aprendiz, você tem que ter um monte de deficientes, não sei o que e tal, que acaba também enxugando todas essas outras coisas, que essas obrigações que a gente pode ter, porque obviamente a gente terceiriza. Então, não tem só o alívio da folha, mas tem o alívio dessas outras coisas. Eu acho que a gente também tem buscado, nas nossas eficiências, aí outras maneiras de contratar energia, que é uma coisa que a gente tem visto. A água é uma coisa que a gente também tem buscado cada vez mais eficiência. Todos os nossos contratos de consultoria que a gente fazia, principalmente para fazer auditoria de processos, muita coisa a gente está internalizando. Então, sempre tem lugar. Eu acho que a gente está sempre buscando maneiras diferentes, mais eficientes. Eu acho que condomínio é naqueles lugares que sempre vai ter uma nova tecnologia, uma nova maneira, uma nova sinergia de tamanho, de economia de escala. Quanto mais a gente cresce, mais a gente vai buscar isso. Compras é um outro lugar que a gente sempre está buscando eficiência. A gente está fazendo uma rodada, mas tem aí segurança, por exemplo. Quer dizer, não é baixar o nível de segurança, obviamente, a gente mantém os mesmos de postos, mas a gente tira coisas que, se a gente fizer internamente, acabam sendo mais baratas, e assim vai. Então, acho que tem muito espaço. Acho que dá para continuar esse trabalho. E o fundo de promoção, idem. Eu acho que dá para olhar com tamanho, fazer negociações melhores, buscar sinergia em eventos, e assim por diante, tá? Então, acho que isso aí é do dia a dia da companhia hoje em dia. Não dá para imaginar passar um ano sem fazer uma rodada dessas, tá?
Bom dia, Nicole. Tudo bem, o Carlos? Falando um pouco sobre o segundo ponto, até referenciando o que a Cris falou, né, eu acho que a Iguatemi vem fazendo um esforço que é mais nítido e invisível no SG&A da companhia, porque é um número ali que fica mais claro para todo mundo, mas a gente vem fazendo um trabalho bastante grande ao longo dos últimos anos e que, obviamente, fica mais fácil na medida que a gente tem uma curva de aprendizado cada vez mais rápida, porque tem 20 pontos praticamente, então a nossa capacidade de aprender e testar coisas vem se ampliando, né, e a utilização dos orçamentos matriciais, dos gestores de pacotes e tal, tudo isso vem dando uma grande, várias ideias que estão em curso e que obviamente vão significar reduções de custos importantes nos próximos anos. E outra coisa importantíssima é o uso de tecnologia, que também permite você fazer coisas cada vez mais rápidas e mais fáceis e mais baratas, mantendo a qualidade, que acho que é outro ponto importantíssimo. Quando eu falei das vantagens que eu acho que a Iguatemi construiu ao longo do tempo, é oferecer mais por um custo absolutamente adequado. Quer dizer, o nível de serviço que os shoppings da Iguatemi oferecem para o consumidor é bastante superior ao que a média de mercado, né? E mesmo assim a gente tem um custo cada vez mais adequado e competitivo. Então acho que essa vai ser uma busca continuada. Sobre taxa de ocupação, a Iguatemi preza aquilo que construiu, que é um conteúdo diferenciado, né, diferente do que existe por aí, como um dos grandes forças de atração do seu público, e vem fazendo isso ao longo do tempo e construindo essa identidade que é a marca Iguatemi. Então a gente tem, às vezes, uma reposição mais lenta, porque também nesses momentos um pouco mais críticos, também são momentos que aparecem oportunidades para nós, a gente trazer algumas coisas novas, de melhorar e atuar esse mix. Então, eu acho que a gente tem uma preocupação de uma reposição qualificada e acaba tendo talvez um pouco mais lento nessa colocação. Então, objetivamente, eu acho que a taxa não deve mudar muito esse ano, ou talvez melhore um pouquinho até o final do ano, com certeza, porque tem entradas nesse segundo semestre em vários empreendimentos, mas certamente eu acho que no início do ano que vem, como eu comentei, vendo que a gente tem vários prospects de lojistas com intenção de ou se colocarem, eu comentei um tempo atrás que a gente vê uma migração em vários mercados, não só aqui em São Paulo, de rua para shopping, né? Isso a gente vê que está acontecendo cada vez mais forte. Acho que não é só um reflexo da economia, mas é também um reflexo, eu acho, da conveniência que o shopping center representa na vida das pessoas cada vez com menos tempo, coisa que a rua não oferece mais, haja visto que você tem, inclusive, a compra online. Então, acho que tem uma tendência forte também dessa modificação, dessa mudança, que vem nos ajudando em vários dos mercados que a gente está presente. Então, acho que para 2017, sim, acho que a gente vai ter uma aceleração dessa ocupação mais clara e mais visível, e talvez em 2016 a gente veja um pouquinho dessa melhora e não essa totalidade.
Tá ótimo. Obrigada, Carlos. Obrigada, Cris. Bom dia.
Obrigado, você.
Lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Duas perguntas também. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre a torre do Marketplace, enfim, entender um pouco como é que está o outlook de vacância, aluguel, enfim, ver se vocês também esperam algum tipo de melhora lá, dada essa recuperação na economia. E fala também um pouco de receita com venda de ponto, enfim, não existe um guidance para esse ano, mas todo trimestre a gente vê que existe algum tipo de impacto positivo aí nessa linha. Então, entender se para a segunda metade do ano isso continua, dada essa troca de mix, enfim, ou se não, se é uma linha que também deve diminuir, só para a gente tentar melhorar a projeção aqui. Obrigado.
Oi, Marcelo. Sobre a turma do Marketplace, a gente vê uma expectativa de igual ou melhor para o segundo semestre. A gente, como eu tenho falado, existe hoje uma clara preferência do mercado por estar em empreendimentos de uso misto, onde você tem essa cross-shopping e facilidade de N coisas, desde vagas adicionais até toda a conveniência da utilização. Então, o marketing sofreu muito menos essa coisa, porque ele é um produto diferente do que, mesmo na região super, com vacâncias importantes, com oferta e tal. A gente, acho que resistiu tranquilo, vem fazendo investimentos para atualização da torre, eu acho que tenho tranquilo com a base de clientes que temos lá, e temos, obviamente, uma prospecção, como eu falei, de pessoas que estão interessadas em, aproveitando o espaço que temos, em mudar por preços ainda competitivos em relação ao mercado. Então, acho que a gente vê um segundo semestre um pouco melhor para as nossas torres, com possibilidade de ocupação quase que total do empreendimento.
Então, a segunda pergunta, que tem a ver com com a receita de pontos. Acho que, Mota, é o seguinte, sempre tem ponto à venda, entendeu? A gente tem algumas coisas que a gente prospecta, mas é difícil dar um guidance, entendeu? Acho que até a gente nunca dá guidance exatamente porque elas são ad hoc. E eu acho que um pouco depende exatamente da gente fazer essa escolha de uma coisa que faz sentido para o shopping, né? E na hora que faz sentido também para o shopping. Então, é difícil dizer. Eu acho que você pode esperar alguma coisa, mas eu não consigo te dizer hoje se ela vai ser crescente ou menor do que foi esse semestre, tá? O que eu posso dizer é que a gente sempre tem muita coisa em vista, mas quando ela vai acontecer e se ela acontece, bem difícil, tá? The good news é que tem gente querendo pagar, né? Então, eu acho que isso é bem good news.
E só reforçando esse ponto, quer dizer, como eu falei, o excelente momento que o Iguatemi São Paulo vive sempre gera, porque aqui os pontos realmente são muito mais valiosos que em qualquer outro lugar, isso está evidente, né? Como eu falei, com a entrada, inclusive, de um Hermès, né, no Iguatemi São Paulo, que era um desejo de muitos anos e que se configura como operação importantíssima para coroar o mix do shopping. Isso, obviamente, cria uma frição no mercado e todo mundo fica interessadíssimo em também ter um espaço, quem estava em dúvida não tem nenhuma dúvida mais. Você vê, o próprio JK, que tem espaço e tal, é valioso, porque tem um limite também. Se a gente não consegue no primeiro momento e tal, o preço que quer, certamente lá na frente a gente vai buscar, fazem contatos menores de 5 anos agora, mas que vão certamente significar valores lá na frente. E os empreendimentos novos que estão aí, os ampliados, como é o caso de Porto Alegre e tal, e que com o sucesso que tem, acabam sempre gerando novas vendas e novas oportunidades, além da base estar lá. Então, na medida que a economia melhora, a expectativa melhora, e esses empreendimentos acabam tendo boas negociações e oportunidades. Acho que é isso que a gente... Olha, é difícil medir, porque a gente tem oportunidades e vai depender um pouco muito da base lojista agora se interessar por investir mais rapidamente ainda esse ano.
Obrigado, Carlos.
Obrigado.
Lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gerifati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, como de costume, então, só agradeço aí a participação de todos e coloco aí o nosso time aí do RI à disposição, caso vocês tenham alguma pergunta ou dúvida adicional. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação e tenha um bom dia.